Era 2013 e nenhum artista até então havia anunciado publicamente seu casamento com alguém do mesmo sexo da forma como fizemos. O meu amor por Malu foi capa de várias revistas importantes do Brasil. O nosso casamento virou notícia no Jornal Nacional e se tornou um tema político. Nossas entrevistas deram oxigênio para a discussão da causa LGBTQIA+ no Brasil e em outros países. Ativistas e ONGs de direitos humanos reforçam constantemente que o nosso testemunho inspirou muita gente a falar sobre sua orientação sexual e identidade de gênero e a lutar por seu direito de amar.
Sua vida vive sob os holofotes há mais de 3 décadas. Mas foi em 2013 que, mesmo acostumada com a grande exposição midiática, a cantora Daniela Mercury deu luz a um tema importante que mexeria com sua vida e privacidade: a homofobia. Daniela anunciou seu relacionamento com a jornalista Malu Versosa e, mesmo sabendo do grande preconceito que relacionamentos homoafetivos sofrem, agarrou com unhas e dentes a luta por respeito e amor que qualquer relacionamento deve ter. Conheça a história de entrega e amor de Daniela Mercury. Ouça, no final do episódio, as reflexões da psicanalista Vera Iaconelli para lhe ajudar a se conectar com a história e com o momento presente. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se.
Eu conheci a Malu há mais de 5 anos. Ela é jornalista e trabalhava na área cultural. O nosso caminho já havia se cruzado algumas vezes, sempre de forma rápida. Um dia a gente participou de um evento em Salvador e no final, por coincidência, nós nos sentamos lado a lado numa mesa de umas 20 pessoas no restaurante. Na época, eu morava em São Paulo e contei a Malu que eu estava com muita dificuldade de ficar longe da Bahia. Apesar de amar São Paulo, eu sentia muita falta da minha família e da energia do mar que me ajuda a compor. Malu tinha vivido 8 anos em São Paulo e ficou muito sensibilizada. O cuidado dela acendeu alguma coisa em mim, porque normalmente as pessoas não se preocupam com os artistas, olham para a gente como se a nossa vida fosse perfeita, sem problemas, o que obviamente não é verdade. É difícil saber em que momento nasce a paixão. O que eu sei é que daquele dia em diante, o rosto e as palavras de Malu nunca mais saíram da minha cabeça. Por muito tempo, não nos encontramos nem nos vimos, mas eu pensava nela com frequência, sem entender o porquê. Meses depois, quando voltei a morar em Salvador, tentei falar com ela. Mandei algumas mensagens só para conversar, e nossa amizade se aprofundou, até que percebi que o que sentia por ela era mais do que amizade. Então, mandei uma poesia para ela e sutilmente tentei descobrir se havia reciprocidade. Ela silenciou. E eu também. Até que não resisti. Então mandei mais um poema, dessa vez de Mia Couto, que dizia: "E todo silêncio é música em estado de gravidez." E ela respondeu: "Então eu vou parir uma orquestra." Eu vinha de 2 casamentos e me questionei: será que é isso mesmo? Faz sentido ficar com ela e viver essa revolução? Sou movida por desafios, sou artista desde menina e tenho uma mente muito aberta. Sempre fui livre sexualmente e tive coragem de fazer mudanças radicais em minha carreira. Decidi ser bailarina profissional aos 10 anos de idade. Aos 15, comecei a cantar em barzinhos e trios elétricos. Com 17 anos, fazia teatro. Entrei na faculdade de dança aos 18. Um ano depois, me casei. Aos 20, tive meu primeiro filho. Aos 21, minha primeira menina chegou. Sou precursora de um gênero musical, o axé. Criei um novo circuito oficial no Carnaval de Salvador. Coloquei música eletrônica e música erudita em cima do trio elétrico. Faço parte do início do Carnaval de Rua de São Paulo. Investi numa carreira internacional. A minha trajetória artística tinha me dado largueza de espírito para experimentar o novo. E namorar Malu era me entregar o desconhecido e a surpresa. As conversas da gente aumentaram e, conforme o tempo passava, eu me encantava cada vez mais pela sua altivez, inteligência, personalidade forte e beleza. E me encantei ainda mais quando descobri que tínhamos visões de mundo parecidas, os mesmos valores humanos e muitos sonhos em comum. Paixão é um sentimento agudo e fascinante. Quando acontece, incendeia a gente por dentro. É um rebuliço, um tumulto. A paixão é deliciosamente perigosa. Sem ela, a vida fica chata e burocrática. Eu sou inconsequente. Quando a paixão vem, eu me jogo. Com Malu, conheci uma relação de igual para igual, de mulheres fortes e independentes que sabem o que querem. Somos duas leoninas bem-sucedidas em suas profissões e que sempre foram protagonistas de sua própria história. Em poucos meses de namoro, eu e Malu decidimos trocar alianças. Foi em Paris, num dia lindo de primavera, com céu azul, sol e frio. Eu queria uma aliança bem básica, igual a dos meus pais. Procuramos uma joalheria na Galeria Lafayette e o vendedor só percebeu que a gente era um casal quando nós duas estendemos as mãos para medir os anéis. Ele pareceu um pouco surpreso, mas sorriu e atendeu a gente com gentileza. Ali eu me dei conta de que até na França, onde os direitos civis são mais avançados, casar de mulheres ainda causam alguma surpresa. Saímos da loja com as alianças, saltitando como duas adolescentes apaixonadas e eufóricas, de mãos dadas. Passeamos de bicicleta e fomos a duas igrejas, a Basílica de Sacré-Cœur e a Igreja de Sainte Madeleine. Trocar alianças foi uma maneira simbólica e romântica de celebrar nossa união. Da França, fomos a Portugal, onde eu tinha shows agendados no Coliseu de Lisboa. Eu ia ter que falar com a imprensa e disse a Malu: acho que vai ser necessário anunciar a nossa relação. Eu sou uma artista tão conhecida aqui quanto no Brasil. Não foi uma decisão simples, porque nós tínhamos pouco tempo juntas. Eu nunca gostei de falar sobre minha vida pessoal. Prefiro dar entrevistas sobre o meu trabalho, mas não dava para esconder. Além do mais, anunciar o nosso casamento não era só comunicar o amor entre duas pessoas. Era um ato contra o preconceito. A gente imaginava que a repercussão seria enorme e que as nossas vidas seriam devastadas, mas a gente não imaginava como o assunto ia ser tratado. E essa era a nossa maior preocupação. Era também a preocupação com as nossas famílias. A minha mãe é uma intelectual, assistente social, meu pai é muito culto e tem a cabeça e o coração abertos. Os pais de Malu e irmãos também, mas tínhamos que avisar a eles que íamos tornar público o nosso relacionamento. Meus filhos receberam a notícia muito bem também. Sempre me preocupei sobre como a fama impacta em meus filhos, como eles podem lidar com isso e serem felizes. E a partir do momento em que eu anunciasse minha relação com Malu, a repercussão seria enorme e eles provavelmente seriam questionados e teriam que se manifestar sobre o assunto. Eu e Malu passamos uma noite praticamente em claro conversando como fazer esse anúncio. Decidimos publicar um post no meu perfil do Instagram, que em 2013 não era uma rede social tão grande como hoje. Foi no dia 3 de abril. Fizemos uma montagem de fotos e um texto com um tom firme, natural e alegre. Na legenda do post eu dizia: Malu agora é minha esposa, minha família, minha inspiração para cantar. A repercussão foi bombástica e muito mais consistente e positiva do que poderíamos imaginar. Como artista, eu já fazia parte da família brasileira. Quando anunciei que estava apaixonada por Malu, o tema das relações homoafetivas entrou nas casas das pessoas. Foi uma vitória enorme para nós e para a causa LGBTQIA+. Nesses 9 anos de dedicação mais profunda à causa LGBTQIA+, eu compreendi melhor como a invisibilidade social e o discurso de ódio desumanizam os grupos minoritários. A sexualidade envolve todos os aspectos da vida de todas as pessoas. Para confrontar o preconceito, é necessário fomentar debates com a família, com a escola, com o Estado, com a sociedade e questionar as relações de poder, para então buscar uma nova forma de lidar com as questões de gênero. Vivemos tempos obscuros no Brasil. O autoritarismo voltou a nos assombrar e fragiliza nossas conquistas democráticas. Vemos tentativas de silenciamento e censura. Há uma guerra cultural contra os artistas, jornalistas, LGBTs, líderes indígenas, cientistas, ONGs e ativistas de direitos humanos. A nossa democracia está em risco. A pandemia de coronavírus já matou milhares de brasileiros e, desde o início da pandemia, o governo federal descumpre a obrigação de elaborar e executar de modo eficiente um programa nacional contra a Covid-19. Felizmente, em contraponto a tudo isso, há um crescente engajamento social. A sociedade civil, os artistas, a imprensa e as ONGs de direitos humanos têm denunciado e repudiado atitudes antidemocráticas. Os jovens lutam cada vez mais contra o racismo, o machismo, a LGBTfobia e contra a destruição do meio ambiente. Mas nesse contexto político está muito difícil avançar. A paz e o desenvolvimento só serão alcançados através da educação, da justiça social, da distribuição de renda, do reconhecimento, da igualdade e da liberdade. Não há crescimento sustentável sem respeito aos direitos humanos. E essas lutas são de todos os brasileiros. Trabalho por uma sociedade inclusiva que valoriza a diversidade de todas as formas, de gênero, étnica, racial, econômica, política, cultural, de crenças, de origem e outras. E a educação é a principal ferramenta para atingirmos esse objetivo. Aprender a conviver com as diferenças ensina a gente a amar os diferentes. Além do meu trabalho com o Unicef, atuo como conselheira da sociedade civil no Observatório de Direitos Humanos do CNJ. Eu e Malu somos embaixadoras da igualdade da ONU e lançamos em Nova York a primeira campanha mundial da organização contra a homofobia e a transfobia. As nossas três filhas, Márcia, Alice e Bela, e meus filhos mais velhos, Gabriel e Giovanna, também são militantes da causa LGBTQIA+. As nossas meninas são o maior símbolo do nosso amor. Nós também escrevemos um livro com a nossa história de amor e damos palestras e entrevistas. Malu sempre fala que o nosso amor é maior que nós. A minha arte é um poderoso instrumento de luta e transformação. Desde que estamos juntas, fiz várias músicas para Malu. Maria Casaria, com o texto do primeiro poema que escrevi para ela. Ô Maria, ô Maria, ô Maria, ô Maria, ô Maria Casaria. Sem Argumento, que é o meu pedido de casamento para ela. Duas Leões, que cantamos juntas e tem um lindo videoclipe com a participação de nossas filhas. E Rainha do Axé. Eu e ela, eu e ela, eu e ela, ela e eu, Malu e eu. Repetimos uma foto icônica de John Lennon e Yoko Ono na cama para a capa do meu álbum Vinil Virtual. E para afrontar com amor, fizemos uma cerimônia de casamento em cima do trio elétrico no carnaval. Tá proibido o carnaval nesse país tropical. Abra a porta desse armário que não tem censura para me segurar. O hit Proibido Carnaval, que eu gravei com Caetano, se tornou um novo hino contra a LGBTfobia e a censura. E gerou até reações do presidente da República. No ano passado, eu lancei minha versão de Toda Forma de Amor de Lulu Santos, com os versos no feminino. Eu sou sua esposa e você é minha mulher. Viver livremente minha relação com Malu mudou a realidade de muitas pessoas. Houve avanços relevantes na legislação do casamento civil e da criminalização da homotransfobia. São conquistas jurídicas importantíssimas. Nós duas abrimos mão de muitas coisas para nos dedicar à militância LGBTQIA+, e eu estou muito feliz. Estava a nosso critério abraçar essa causa ou não, mas a gente decidiu fazer isso, porque mudar o mundo faz parte do nosso encantamento uma pela outra. Hoje, nós temos certeza que o nosso amor mudou o mundo.
O depoimento da Daniela Mercury traz para a gente a confirmação de um fato muitas vezes esquecido. O amor é um ato político. O amor, ele faz parte do que é legítimo e do que é interditado na polis. Existem as pessoas que têm direito a amar e as que não têm. Na hora que a Daniela descobre em si mesma o desejo pela Malu e reconhece que é recíproco, ela poderia ter deixado isso como um assunto de fórum íntimo e pessoal, só tendo efeitos ali na família. Mas na hora que ela resolve levantar esta bandeira publicamente para legitimar o amor entre duas mulheres, ela dá um passo a mais e repercute a escolha dela para enfrentar preconceitos, mas também criar um espaço onde outros sujeitos, que às vezes não admitem para si mesmos, possam se sentir representadas, e também para que outros sujeitos possam ser mais tolerantes com filhos, irmãos, amigas, ex-esposas, que se descubram desejando pessoas do mesmo gênero, sejam homens ou sejam mulheres. Então a Daniela pega essa expressão social, cultural, artística, toda essa admiração que as pessoas já tinham por ela e transforma isso numa munição em favor do amor. Então eu acho que a grande importância do gesto dela é que ela pode se fazer ouvir no mundo e cada um de nós, seja onde você estiver, também tem esta ação, representando a si mesmo e aos demais e com isso abrindo portas para quem vier. Nem todo mundo tem essa expressão pública que a Daniela e a Malu têm, mas todo mundo ali no seu mundo pode, não reproduzindo violências e preconceitos, agir em favor do amor, lá no seu espaço, no seu trabalho, na sua vida particular.
Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.